דף חף א', פאג'ינה 21, מסכת יומה, ומוס קומסר, מופינאו דה ססטה ליניה, אמר רב יהודה, אמר רב. דיז רב יהודה נומי דה רב, ססטה ליניה גורא סצ'ימה ליניה, מסכת יומה, דף חף א', אמר רב יהודה, אמר רב. בשעה שישראל עולים לרגל, כואנדו עם ישראל ואי נספסטס פרי בית המקדש, עומדים צפופים, משתחווים רווחים. אליס אסטאו, אמפה אפרטדוס. כשאתם אמפה, אסטן אפרטדוס, הוא אינסימה דו אוטו. כשאתם אליס זה פוסטרן, איסא ג'ואליאן, קון רווח, קון רווח זה קואטרו אמות אנטרי קדה און איום, איסא און נס כקונטסיה, כמו אמרו זו נקונטינואסאו, אלא און נס כקונטסיה, פרא כנינגי אוסה, ווידוי דו אוטרו. עומדים צפופים, משתחווים רווחים, וקונקלוי רבי יהודה נומי הרב דיזנדו הסיגינטה פרזה, ונמשכים 11 אמה אחרי בית הכפורת. ילי סאסטנדן, התאוזון זה עמות ליברס כתנו בית המקדש, אטרייס דו קודש הקודשים, כמו שאתה, נו פרימרו דיזניו, כי הוא מנדה נפוטו נומרו 50, כי אם פה דיזר, פה דיבר, atrás do Kodesh HaKodashim, tem 11 amot entre a parede do Kodesh HaKodashim e o muro que circunda o Bet HaMikdash. Mas não se entende esta última frase. Sobre que se refere? Maika Amar, quer dizer que eles estão Mishtahavim Rebahim e se estendem até 11 amot atrás do Kodesh HaKodashim? Diz a Gemara Hika Amar, a explicação é a seguinte, se refere esta frase sobre o início, ou seja, אפלפי שנים רשכים אחד עשרה אמה, מה איזו מנו זו סטונה דסימה ניה דה פאג'ינה, דסימה פרימרה ניה דה פאג'ינה. אפלפי שנים רשכים אחד עשרה אמה אחורה בית הכפורת, ועומדים צפופים, מאזמו כסטנדו אמפה. צ'יה טנטה ג'נצ'י, כנו קונסגיאן פיקר אמפה נפרנטה דה עזרה, סינו סטנדיאן פורטודוס אוסלדוס, כזר אנטרי העזרה, היא הפרדת בית המקדש, צ'יה, נדפיקה בנסלה, זיתודו מייס, tinha partes, tinha corredores, hein? Vamos supor assim, corredores em volta, do lado norte, do lado sul, e atrás do Bet HaMikdash, atrás do Kodesh HaKodashim. Então, significa que o pessoal invadia tudo, e estava todo mundo em pé apertado, mesmo assim, que Shem Ishtahavim, quando eles se ajoelhavam, e que não tinha nenhum espaço para uma agulha, mesmo assim, Ishtahavim Rebahim, se ajoelhavam e se postravam, com um distanciamento, como falamos antes, de 4 amot entre cada e para não ouvir o vidui de cada do outro. Vezé ehad me'asara nisim shena'asu ba'migdash. E esses são dos 10 milagres que aconteciam no Bet HaMikdash. Como vamos estudar agora? A Mishná, que é citada, a famosa Mishná que é citada em Pirkei Avot. Ditnan, asara nisim na'asu be'Bet HaMikdash. 10 milagres aconteciam no Bet HaMikdash, quando estava construído. Lo ipila isham irreach basar ekdesh. Nenhuma mulher abortou, nenhuma mulher grávida abortou por o cheiro que tinha da carne do ekdesh, que normalmente dá vontade de comer, e quando dá vontade, a mulher grávida tem vontade de alguma coisa, então pode provocar, e não consegue comer, então pode provocar aborto. Não, ninguém abortou. Velo isriach basar ekdesh meolam. E nunca apodreceu a carne do הקדש, דוס קורבנות, נונקה פודרסרן, מזמו כנוצ'יה ג'רדרה. ולא נראה זבו בבית המטבחיים, נונקה צ'יום המוסקה, נפרטן בבית המטבחיים, דונדסה תירה בה או קור, או איסה קורתה בה, או ספדסו זרנימה, איסדנטרו בבית המקדש. ולא יראה קרי לכהן גדול ביום הכיפורים, אוטרו מילגרי כצ'יה, כנונקה כהן גדול לניום כיפור, ויהו סמן, איפיקו אינבלידו פרה וסרוויס. ולא נמצא outros milagres, lo nimtza psul ba'omer, o omer era o corban ha'omer, que era colhida a cevada para fazer, era colhida uma quantia. Então o que acontece? Se depois de estar pronto esta farinha de cevada para fazer a minha, ficava temeá, ficava com tum, já não tinha tempo de fazer outra. Mesmo assim, nunca aconteceu psul, nem no omer, nem este a lehem, e nem lehem a panim, certo? Ni Omer, ni Shte Alehem, nos dois pães que traziam Shavuot, ni no Lehem Apanim, semanalmente, como vimos na Perashá, se colocava Lehem Apanim semanalmente em Shabbat, não aconteceu um psul nesses pais que não tinha como, se acontecia um psul, não tinha como repor isto no dia. Omdim tzvufim umishtahavim rebahim. Outro dos milagres que acontecia, que quando estavam em pé, estavam apertados, e quando se ajoelhavam, se postravam, como falamos antes, com distanciamento de 4 amot, para ninguém ouvir, não é por causa do vírus, sino para ninguém ouvir o vidui do outro. Velo izig nahash ve'akrab birushalayim me'olam. E nunca nenhuma cobra ou escorpião picou alguém em Yerushalayim. Nunca. Mesmo que uma região que tem bastante, por ser montanhoso, etc. Velo amar adam lehavero tzarli amakom she'alim birushalayim. E ninguém disse para o outro, está apertado aqui em Yerushalayim, não tenho aonde dormir. Mesmo com Israel subindo ali a la raquete. Muito bom. Até aqui a Mishnah em Pirkei Avot. Pergunta a Gemara. Patah ba-migdash ve-siem birushalayim. Começou no Bet-Amigdash, dos milagres do Bet-Amigdash, e concluiu com Yerushalayim, que não picavam as cobras em Yerushalayim, que não tinha lugar, espaço para dormir. Então diz a Gemara, está certo, esses dois últimos que foram citados em Yerushalayim, tem mais dois no Bet-Amigdash. Ikatarte harinaita ba-migdash. Tem mais dois no Bet-Amigdash. De Tânia, quais são os outros dois? Dois milagres. Tinha 8, faltavam 2 que foram citados em Yerushalayim, vamos citar esses dois. Me'olam lo kavu geshamim esh ra'atzei ha-malachá. Nunca a chuva, mesmo que onde ficava o Bezbeach, não tinha teto, então nunca a chuva apagou, mesmo que caía chuva forte, torrencial, não apagou o fogo da fogueira do Mizbeach. E ainda, ve'ashan ha-malachá, esse primeiro e o segundo milagre a mais que acontecia, a fumaça que saía de esta queima de Corbanot, da fogueira, a fumaça, a coluna, a filo kol rohot sheba'olam ba'ot u'menashvot bo em mezizot u'menakomo. Que se a fumaça subia de forma reta, e mesmo que tinha muito vento e era um lugar aberto, a coluna de fumaça, ela estava sempre sem movimento, parecia como se fosse de cimento, assim subia a fumaça. Muito bom. Esses dois milagres completam os 10. Pergunta a Gemara, Vetulica, e não tem mais milagres que acontecia no Bet-Amigdash? Pergunta a Gemara, estou na primeira linha das largas, agora de Hadaf Hafalef. Vea Tânia Rabi Shemaya Bekalnevo, disse este Hacham, Kalnevo é um lugar. Shivrek liheres nibla'im bimkomam. Os, quando cozinhavam korbanot com que liheres, as panelas eram de barro. Então, o que acontece? Quando fica a notar, e que liheres não dá para fazer a agalá nele, não dá para cacherizá-lo. Então, diariamente, quando os korbanot passavam a validade, e você cozinhou um pedaço de korban que perdeu a validade, então, o que acontece? A panela debaixo ficou com absorção de coisas proibidas, absorveu corban que virou notar. Então tem que quebrar. Esse Shebrek Liheres acontecia um milagre, Nibla'im Bimkomam, eras engolida pelo piso do Bet HaMikdash, certo? Era engolida pelo piso do Bet HaMikdash. E então este era um dos milagres que acontecia também lá. Ve'amar Abaye, e ainda diz Abaye, mora'a ve'notza ve'dishum mizbeach ha-penimi. Diz Abaye, que o mora'a, deserto do Hatat, tiravam a parte das aves, tiravam a parte da digestão do estômago, etc. Tiravam, jogavam lá onde jogavam o trumata deshen, as cinzas. Eu mandei uma foto, na segunda foto, na foto número 51, vocês podem ver onde o Cohen se dirigia, do lado do Mizbeach, do lado leste do Mizbeach, quando colocava as cinzas, e lá era jogado também a mora'a da ave, e ainda mora'a venotza vedishun Mizbeach penimi vedishun a menorá, e também o dishun, as cinzas da menorá, que é os pavis usados da menorá, e inclusive do Mizbeach penimi, tudo era jogado lá, e nibla'im ben komam, e eram absorvidos pelo piso, não tinha depois, não passava lá, limpavam e jogavam fora, era jogado lá e era absorvido pelo piso, não era no mesmo lugar do Cliheres. E então, Você está vendo mais um milagre aqui que não foi citado? Responde a Agmará. Psule etlatavu. Na Mishnah, lá em Pirkei Avot, que citamos três coisas que nunca aconteceu um psul, que era esse milagre, que era o Corban HaOmer, o Corban, o Shteh Lehem de Shavuot, e o Lehem HaPanim semanal, nunca aconteceu um psul, porque não tinha como repor, nunca aconteceu um psul com eles. Esses três, considere um. Então, sobram dois. Psul etlatavu, hashvinu behat, afik tre be'ailtre. Então, você tira três da conta e coloca esses dois. Pergunta a Gmará, Yahi, se você considera os três psulim um, Bluim nametreavu. Esses bluim que serão absorvidos, por que você considera dois? Considere um. Hashvinu behat, um milagre só, que o piso absorvia o lixo, que era desnecessário. Então é um milagre só, então ainda te falta um. Todos os que eram absorvidos pelo piso é um milagre. Todos os que lehem apanim, que não tinha acontecido, é outro milagre, e falta um na conta. Hasrula, hasruleu. Então responde a Gmará e Kaname Harite. Tem mais um milagre que acontecia para completar os 10. Qual é o milagre que acontecia? Diz a Gmará. De Amar Rabi Yoshua ben Levi, Nes Gadol Ayan Asa Belehem Apanim. Tinha um milagre no Lehem Apanim. O primeiro milagre já falamos que nunca aconteceu um psul de Tum'a, porque não tinha como repor, porque em Shabbat não podia assá-lo. Então, tinha mais um milagre em Lehem Apanim, Siluko, que se durou. Quer dizer, quando você tirava o Lehem Apanim e os Kohanim dividiam este Lehem Apanim semanalmente, era a mesma, estava fresquinho e quentinho, como se fosse que há 9 dias atrás, quando foi assado. Era assado na sexta e era comido no outro Shabbat. 9 dias passavam e este era um milagre que se lucou, que se durou. Quando você tirava, era mamás como se fosse na hora que colocou. Sheneemar, como diz o Pasuk, Lassum Lehem Hom Beyom Ilakehom. Quer dizer, que este lehem, que era mitzvah, que era hok, que era mitzvah de lehem apanim, era exatamente, era colocado, era igualmente tirado no mesmo dia que você tira, era igualzinho quando você colocou. Então, este era o 10º milagre que acontecia no Bet HaMikdash. Pergunta Gmará ainda, Betu Leka. Eu estou na 5ª linha, antes do fim da página, quase no fim da linha. Vetu Lika, não tem mais um milagre? Vea Marrabi Levi de Barze Masoret Biadeno Me Abotenu. Isto aqui é um Masoret, o que vou lhes dizer, diz Rabi Levi. Nós temos isso, Be Masoret Me Abotenu, que Makom Arom Eno Minamida, que o Aron HaKodesh não ocupava espaço no Kodesh HaKodashim. Você media quanto tinha o Aron, o Kodesh HaKodashim, tinha. Acho que de Shlomo HaMelech tinha 20 amot por 20 amot ou por 10 amot. Então você media da ponta do Aron até a parede, ele estava colocado exatamente no meio, então não ocupava espaço. Então você tinha os metros quadrados igualzinho, como se fosse que não está o Aron. Veja a Rabenai ainda, Amar Shmuel, Kruvim Benessa Yondim, os Kruvim que Shlomo HaMelech fez, que Moshe, Shlomo HaMelech fez Kruvim que invadiam ainda fora do Aron. Pois estavam enganchados no Aron, mas eles vinham a partir do chão, do piso, até em cima. E as asas apenas ocupavam todo, assim traz Rashi, ocupavam todo o espaço aéreo do Kodesh HaKodashim, porque tinham 20 amot as asas dos querubins de Shlomo HaMelech. Mesmo assim, diz aí, Benessa e Omdim. Então aqui tinha um milagre. E por que você não cita esse milagre do Aron HaKodesh? Não temos 11, não temos 10 apenas. Responde a Gemara, Nisei de Berai Kahashiv, Nisei de Gavai Lo Kahashiv. Os milagres externos consideramos. Os internos que ninguém via, como Kodesh HaKodashim, que ninguém observava isto, este milagre não está na lista dos citados. Tinha, mas não está citado na lista dos 10. Então pergunta a Gemara, se os milagres de dentro não eram citados, Yahi Lehem Apanim Namenise de Gavai. Lehem HaPanim também, o Shulhan ficava dentro de um lugar, ficava no Kodesh, que os Kohanim apenas entravam lá quando precisava fazer alguma coisa, mas Israel, ninguém via a mesa, como era tirado o pão, quentinho e tudo mais, que você me considerou isto um milagre. Responde a Gemara, Lehem HaPanim Nisad de Braio. Lehem HaPanim também é um milagre visualizado por todos. Por quê? De Amar Rish Lakish, pois já disse Rish Lakish. Rish Lakish traz uma prova que a mesa esporádicamente a mesa que tinha o lehem apanim era levantada e mostrada, era mostrada para todo mundo verem como a Kadosh Baruch Hu gosta de seu querido povo. De onde ele traz prova de Shakish que era feito assim? Pois diz de Shakish, mais dictiva, a Torá disse, ala shulhan ataor, perashá da semana, emor. A Torá disse, você colocará os pães sobre a mesa tahor. A mesa estando ela pura, ou seja, que não tem impureza. Pergunta Gemará, pergunta Reish Lakish, tahor, Michal Shutame, se a Torá frisa que é tahor, que tem que estar tahor, significa que tem a possibilidade a mesa de receber tumá. Como a mesa tem possibilidade de receber tumá? Ouvir a página. Klietza, sui lenahetu. A mesa era grande. E todo o objeto muito grande, que é para deixá-lo fixo num lugar, se considera imóvel. Klietza, sui lenahet, é para deixá-lo num lugar. Vekol klietza, sui lenahet, eno mekabel tumá, vehotzetz bifnei tumá. Um klietz grande, qualquer objeto grande, mesmo que é imóvel, e é aquele, mas se ele é muito grande, que ele exige uma ubicação fixa sempre, e você nunca mexe ele, então se tem a sua rede, não recebe tumá, e ainda ele pode servir como mehitzá para tumá. Então, como o Pasuk me diz, sobre o Shulhan Tahor, significa que existe a possibilidade que ele fique também. Daqui deduz Reish Lakish e diz, ela melamet, shemagvim oto leolé regailim, que nas festas, esporadicamente, então já perde essa fixação o Shulhan, e por isso pode receber Tumá, nas festas, levantam o Shulhan os Kohanim para os regalim, e ombrim laem, reuhi batchem lifnei amakom, shesiduko kisidro. Vejam como Hashem gosta de vocês, que o pão está quentinho, como se fosse na hora que está sendo colocado. Shneemar, Lassum lehem hok beyom ilakeho, e a Gemara traz o passo que falamos antes. Então, este milagre do lehem apanim se considera um milagre visualizado. Não é como o milagre do Aron HaKodesh, que não contabilizou nos 10. Ainda a Gemara não se conforma. E pergunta, velo betulika, não tem mais nisim no Betamigdash? Aret tinha um nes muito grande no Betamigdash? Diz a Gemara, veamar, estou agora na sétima linha, virando a página Alef, Amar Rabbi Yoshaya, Beshah Shebaná Shlomo Betamigdash, quando Shlomo HaMelech construiu Betamigdash, Natabá Kol Mine Megadim Shel Zahav, ele inclusive plantou árvores que soltavam frutos de ouro, ouro maciço crescia nas árvores. Sabido que Shlomo HaMelech plantou todas as espécies, porque a base do mundo é Eben Hashtia. Então, assim como o coração, no ser humano, tem artérias e veias que saem a partir daí para o corpo inteiro. Então, ele entendia, Shlomo HaMelech, com sua Hochma, que daqui, se você tem, por exemplo, uma pimenta ou uma fruta que não cresce em Eretz Israel por seu clima, mas cresce no Brasil porque é seu clima, mas tem uma raiz, tem uma artéria que chega até o Betamigdash. Então, Shlomo HaMelech sabia onde estavam todas essas artérias, entre aspas, e ele plantava tudo. Então, no Yerushalayim, por exemplo, crescia jaca também. Dentro do Betamigdash crescia jaca, ele colocou Kol Mine Megadim. Mas entre as coisas, também colocou árvores que cresciam ouro maciço, certo? Natavo Kol Meshetzah, veio Motzim Perotem Bismanam. E era anualmente, cresciam frutas de ouro, toda ouro maciço. Uksharuah menashevet baem benoshrim, e quando o vento batia nessas frutas de ouro, então automaticamente como eram duras, então o que acontece? Faz barulho, batem uma com outra. Shenemar, como diz o pasuk, irash kal lebanon pirió, vai fazer barulho a fruta. Desde quando a fruta faz barulho? Eram frutas de ouro, então era maciço, papak, batia. Ukshenichnesu nochrim laechal yavesh. E quando os Nohrim entraram no Ejal, secou. Essas árvores secaram. Shneemar, ufera lebanon umblal. Umblal, que se ficou sem, como pobre. Veantita, Kadosh Baruch Hu lehaziran, e no futuro Kadosh Baruch Hu vai devolver estas árvores que tiram frutas de ouro. Shneemar, paroa, tifrah, betagel, af, gilat, verranen, que voda Lebanon natan la. Lebanon aqui é Betamigdash, que é chamado Lebanon. Então nós estamos vendo que tinha mais um milagre. Então tinha mais um milagre e que crescia ouro. E então me pergunta a Gmará, por que não citou esse milagre? Estou agora na primeira linha das largas. Responde a Gmará. Nisse de cabie locashi. Milagres fixos não estão na lista. A lista dos 10 milagres que foram citados lá em Pirkei Avot, com os outros dois que anexamos depois, são milagres que acontecem com pessoas ou com determinadas situações que não é contínuo. Mas milagres contínuos não estamos considerando. Este era um milagre contínuo. Hasta, então responda, já que você me disse essa resposta agora, Satidahi, Aron Bekruim Namenese Kavianino. Então, o Aron que ocupava espaço também são Nisim, que são Kevoim. Então, que, por isso que também não foi citado, podemos usar esta resposta para a questão anterior. Muito bom. Diz Agmará, agora vamos analisar a questão da fumaça do Mizbeach um pouco e do fogo do Mizbeach, alguns dizeres sobre isto. Diz Agmará assim, Amarmor, na segunda linha das largas, em Amud Bet, Amarmor no meio da linha. Ve'ashan Marajá tinha, então, um dos milagres que foram citados, que quando tinha queimando carne, tinha fumaça, então o Ashan, a coluna de fumaça, não se mexia. Pergunta Agmará, o Mia va, Shame Marajá, por acaso tinha fumaça? Não tinha fumaça. Ve'atania. Hamishá de Barim Naamru Beeshe Marajá. Tinha cinco, foram ditas cinco coisas sobre o fogo que tinha na fogueira da Marajá. Rebutzá Keari. Ela tinha, o fogo tinha formato que descia do Shamaim para queimar os korbanot. Era, tinha formato como se fosse um leão sentado. Ubaraka Hamá. E o fogo era claro e tinha uma claridade como o sol. Veyeshva mamash. E ainda, normalmente, a chama normalmente é uma coisa abstrata. Você toca, não é, é abstrato, não é maciço. Mas a Veyesh de Marajá tinha mamash. Tinha, era sólida. Veohelet lahim keiveshim. E não apaga, porque consumia coisas úmidas, molhadas ou coisas secas. E o quinto, o que nos interessa, ve'ena ma'aleasha, e não tinha fumaça. Então era um fogo que consumia tudo sem fumaça. Então como você me diz que tinha uma coluna de fumaça e que tinha um nes que a coluna de fumaça não se mexia com o vento? Responde a Gmará, que cambrinam bededio. Diz o que estamos dizendo, que o fogo da coluna de fumaça não se mexia, era no fogo que era incrementado, que tinha uma mitzvah diariamente de acrescentar lenha de manhã e de tarde, apesar de ter o fogo do Shamaim, tem uma mitzvah de colocar shenegis direitzim diariamente de manhã e de tarde. Então, este sobre a fumaça que saía deste fogo, que sim tinha fumaça quando era desta linha, então realmente acontecia, acontecia este milagre que a coluna de fumaça não se mexia. Detalhe, como diz a Torá, que tem uma mitzvah de pôr lenha diariamente, venatenu, venea Aaron, a Cohen, es a la mizbeach, que apesar de ter a falpiche, es yored min ha-shamayim, mesmo que tinha fogo do Shamaim, e não era necessário pôr fogo aqui, humano, lenha, mitzvah le-avim min ha-edio. Ponto. Então, sobre esta fumaça, realmente está dizendo que a fumaça tinha uma coluna que era fixa e não se mexia com o vento. Pergunta a Gmará. Rebutzaka Ari, uma das coisas que foi dito sobre o fogo da Maharajá, que desceu do Shamaim, que tinha formato de um leão sentado. Pergunta a Gmará. Ve'atania amar Rabbi Hanina Segana Koanim. Diz Rabbi Hanina Segana aqui que esteve no segundo Betamigdash. Diz Ani Raitia. Eu vi o fogo que desceu, chamava Rebutzaka, aquele, e é como um cachorro sentado, não como um leão sentado. Este era o formato. Responde a Gmará, Lokashia. Kan Bemigdash Rishon, Kan Bemigdash Sheni. Betamigdash Rishon, o formato do fogo que você via, chama, era como um leão sentado. No Betamigdash Sheni era como um cachorro sentado, caíram de nível. Pergunta a Gmará, o Bemigdash Sheni, minha vai. No Bet HaMikdash Sheni tinha fogo do Shamaim? Ve'amar Rav Shmuel Bar Inia Diz Rav Shmuel Bar Inia, mas ele escreve que está escrito no Pasuk, em Hagai. Vercebo bicabedá. Se lê bicabedá, apesar de estar sem re, a pontuação do Dalet é kamatz. Vercebo bicabedá. Becarina bicabedá. A gente lê como se fosse que tem e. Mas se nada me ajustar é sobre este versículo que se refere sobre o segundo de Midrash. De onde a gente sabe que está por que está faltando o re, a letra re? Elu hamishá devarim sheayu ben migdash rishon le migdash sheni. Essas são as cinco coisas que tinha diferente no fogo do Mizbeach, que é o reitsui do Kurban, entre o primeiro Betamigdash e o segundo. E quais são as cinco coisas? Veluen, Aron ve Kaporet, não tinha nem o Aron no segundo Betamigdash, nem o Kaporet, a tampa, não tinha nem Kerubim no segundo Betamigdash, Esh, não tinha o fogo do Shamaim, Veshchina, Verruah HaKodesh, Veurim Betumim. Então, não tinha também Nevoá, né? Não tinha Nevoá, não tinha Urim Betumim, já não se falava mais com Cohen, e o Cohen respondia com seu peitoral. Então, uma das coisas que está citado é que não tinha fogo do Shamaim. Você me disse que estava, que Rabbi Hanina se ganhou com Anima Testou e viu o fogo que desceu do Shamaim no Betamigdash Sheni, formato de um cachorro. Responde a Gemara, Ambre id, minha avá, tinha, mas se o Elomessaia, mas o fogo não consumia nada. Quer dizer, no segundo Betamigdash tinha fogo, tinha chama, que desceu do Shamaim, mas esse fogo não consumia absolutamente nada. Contrário ao Betamigdash Rishon, que o fogo do Shamaim já consumia todo, só colocavam duas lenhas para cumprir a mitzvah. Mas no Betamigdash Sheni tinha que estar acrescentando lenhas toda hora, porque realmente o fogo do Shamaim não consumia absolutamente nada. Muito bom, já que falamos de fogo, a Gemara conclui com alguns dizeres sobre a questão do fogo. Tano Rabbanan. São seis tipos de fogo. Yesh, a Gemara vai citar os tipos e depois a Gemara explica onde se aplica cada um. Yesh ohelet venashotah. Tem fogo que consome sólido, come, mas não bebe. Se joga água, apaga. Yesh otah venahohel. Tem fogo que bebe e não consome sólido. Yesh ohelet venashotah. Tem quem faz as duas. Bebe e come, come e bebe. Yesh ohelet dahim kibeshim, tem fogo que consome coisas molhadas e secas. Yesh esh dohe esh, tem fogo que empurra fogo. E último, yesh esh ohelet esh, tem fogo que consome fogo. Esses são os seis, vamos ver sobre que será feito. Diz agora, yesh esh ohelet venashota, fogo que consome e não bebe. Hadidan, o fogo nosso. O fogo nosso que a gente faz uma fogueira, consome coisas sólidas, mas se você jogar água, apaga. Shotá vena ohelet, fogo que bebe e não consome, de hulim. De hulim significa quando a pessoa está com febre, ele está com fogo dentro, porque ele está com febre, então ele bebe e não consegue comer, só bebe para apagar esse calor que ele tem, então só o líquido que faz. Ohelet veshotá, que bebe, que come e bebe, de Eliau. Se refere sobre o fogo que Eliau Anabi fez descer do Shamaim na hora que fez o desafio com os Neviim. Está escrito lá, dictive, tamay masher bata'ala lihecha. O fogo, não, Eliau Anabi, para que o milagre seja maior, pois colocou um monte de água em volta do Mizbeach, e o fogo que desceu do Shamaim não só queimou o Corban, como também secou a água que tinha em volta. Esse é o fogo que o Ohelet deixou. Ohelet lahim que yveshim de Maarajá. É o fogo do Mizbeach, que come tudo. Lahim, yveshim, molhado, yveshim. Yesh esh dohe esh, fogo que empurra fogo de Gabriel. Quando Gabriel desceu para salvar Hananiah, Mishael, Baazariah da fogueira, Gabriel era fogo e ele desceu para salvar. E ele é fogo que empurrou fogo para que não se queimassem vivos Hananiah, Mishael, Baazariah. E yesh esh ohelet esh, e último, fogo que consome fogo, de Shechina, de HaKadosh Baruch Hu, de Amarmor, quando diz a Gemara em Sanedrin, quando Hashem queria criar o ser humano, e tinha Malachim que falaram, não cria ele, não cria, porque ele só vai pecar, só vai pecar, diz a Gemara lá, Oshit etzvao beneem besarfana, que o Baruch Hu colocou o dedo que viajou entre esses Malachim que não queriam criar o ser humano, e queimou eles. Quer dizer, Esh que consumiu Esh. Ponto. Até aqui a questão do fogo, voltamos sobre a coluna de fumaça do Mizbeach. Be'ashan ha-maracha, afilu kol ha-rohot she-ba'olam, en mezizot oto mimekomo. Pergunta a Gemara, vimos que um dos milagres era que a coluna de fumaça que saía do Mizbeach, que dissemos que era da lenha trazida pelos humanos, não se mexia com o vento, por mais vento que tivesse lá no Betamigdash, lugar aberto, no Mizbeach não se mexia. Então pergunta a Gemara, como pode ser? Ve'amar Rabbi Yitzchak bar Avudumi, disse este hacham, במוצאי יום טוב האחרון של חג, no último día, מוצאי יום טוב, quando todo mundo estava voltando, depois de Shemini Atzeret, הכל צופים להשנה מרחה. Todo mundo observava em que direção estava o vento, em que direção estava a fumaça sendo levada, qual era a direção do vento. Notei que la pezafon, se estava inclinada para o norte, quer dizer que tinha vento do sul, Aniim smehim, os aniim ficam felizes. O balevatim atzevim. E os balevatim atzevim. Por quê? Porque o vento do sul provoca que as frutas amadurecem rápido e apodrecem. E quando apodrece e tem muita quantia, muita oferta, tem que vender logo e mais barato. Então os aniim estavam felizes por causa disso, os ashirim não. Continuando, quando tem vento do sul, que vai ter muita chuva. Tudo em Eretz Israel falando, obviamente. O quando tem muita chuva, as frutas apodrecem mais rápido e eles têm que vender, como falamos antes. Se a coluna de fumaça do Mizbeach, tudo isso, estava apontando para o sul, quer dizer que tinha vento do norte, Aniim atzevim u balevatim ashrim. Os aniim estavam tristes e os balevatim felizes. Por quê? Porque tinha, vai ter chuva, pode ter chuva, mas pouca. E quando tem pouca chuva, então demora, a umidade é pouca, então não demora para apodrecer as frutas, a pessoa pode manter e fazer disto um monopólio e automaticamente as frutas e verduras e tudo mais vai subir de preço. Pois se quando tem vento do norte as chuvas são poucas, então tem pouca umidade e as frutas duram mais. Se a coluna da fumaça do Mizbeach estava inclinada para o leste, quer dizer que tinha vento do Maharav, todo mundo estava feliz, pois o vento do oeste, do lado oeste, é a média. Tem chuva e não muito, e não tem pouca também chuva, então todo mundo fica feliz. Mas se tem vento do leste, quer dizer que a fumaça estava indo para o oeste, a Colatsevi, aí tudo ruim, porque o vento do leste é muito ruim lá em Eretz Israel, certo? Porque é um vento que seca os grãos, e então a pergunta é, que você está dizendo que a coluna de fumaça do Mizbeach não se mexia, e aqui estamos vendo que Motzei, Shmini, Atzeret, todo mundo observava a coluna, que direção do vento estava, e se estava, em que direção estava, e a partir daí ficavam felizes, tristes, etc. Responde a Gemara, de Azil Veate Kedikle. Sim, a fumaça, a coluna de fumaça, ia e voltava como folhas de uma palmeira, mas não, o vento normalmente desmonta, esparce a fumaça e fica sem coluna. Aqui a coluna se mantinha, só que quando tinha vento do leste, por exemplo, ela se inclinava para o oeste e voltava, como se fosse um galho. Né? Mas a fumaça, a coluna de fumaça ficava inteira, e isso é o mês que acontecia. Muito bom, mais uma coisa em relação vimos em nome de Rabbi Yitzchak bar Avudumi uma série de movimentos que se inclinava a coluna de fumaça e a partir daí ficavam tristes e felizes. Sobre isso a Gemara vai perguntar. Pergunta a Gemara, marmor, que la pe mizraha kol smehim, que la pe maharaba kol atzevim. Você está dizendo, falou Rabbi Yitzchak bar Avudumi, que em direção ao leste todo mundo ficava feliz. E se a fumaça ia em direção ao oeste, todo mundo ficava triste. Urmino pregunta a Gemara, Mizrahit de Olam Yafam, Arabit de Olam Kasha. Pregunta a Gemara al contrario, está escrito en la barraita contrario. Mizrahit de Olam Yafam, Maravit de Olam Kasha. Y bueno, hasta aquí todo bien, pero a continuación, Ruach Tzefonit Yafal Ahitim Beshashe Biushrish. O vento do norte é bom para os trigos quando já cresceu um terço. E esse mesmo vento é ruim para as azeitonas. Bisman Shen Hontim, quando estão brotando. Ruas de Romit, o vento do sul. Cachela Hitim, Bechashe, Bechris, são ruins para o trigo quando já cresceram um terço. Biafela Zatim, Bisman Shen Hontim. E é bom para as azeitonas quando estão brotando. Beamar Rabi Yosef explicando isto. Vitema Amor Zutra, Besimanach. E para você saber, para não se confundir, qual é o vento, para que coisa é boa, Shulhan Batzafon, o menor ladrão. O Shulhan ficava no norte, então o vento do norte é bom para o trigo, e Menorá ficava no sul, e arrum para as azeitunas, cada um estava preocupado com o seu, Shulhan e a Menorá. Mas estamos, ai Marvá me diz, ai Marvá me diz, quer dizer, o vento que vem a partir do Shulhan, o vento que vem a partir da Menorá, do lado norte ou sul, Shulhan ficava no sul, perdão, o Shulhan ficava no Tzafon, no norte, e a Menorá ficava no sul. E então você está vendo que os ventos são diferentes, que falou Rabi Yitzhak Bar Budimi. Responde a Gemara, Lokashia, Halan, Vealeu. Responde a Gemara, Lokashia, Halan, Vealeu, significa depende. Halan, para nós, e Aleu, para eles. Depende para quem está em Babel ou está na Eretz Israel. Babel é um lugar muito úmido e muito molhado, e pouca chuva é bem, mas muita chuva faz mal. Então, Rabi Yitzhak Bar Budimi está falando sobre Eretz Israel, e esta barraita está falando em Babel, e por isso não tem contradição. Baruch Adonai Leolam, amém e amém. Adran Alach, Shivat Yamim, terminamos o Perek Rishon de Masechet Yomá. Tá, Baruch.